Opa, hoje é quarta-feira, dia 26 de abril de 2017. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, inteligência artificial, táxi voador, pontos de interesse e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Hoje, quarta-feira, você sabe, tem o coca.tech/automação, 9 horas da noite, webinário ao vivo, onde eu vou falar sobre as ferramentas de automação. Dá um pulo lá que tá bacana. Vou usar os elementos do primeiro vídeo que vocês, né, responderam, vou usar para construir esse segundo vídeo. Vai ser ao vivo. E deixa claro, agradecer àqueles que pagam uma coca pro Coca lá no coca.tech/patrão e assim permitem um microfone ligado e as portas abertas, como fazem Lucas Ferreira, Fernando Castilho, Heitor Marques Júnior, Gustavo Sintra, Vinícius Passos, Jairo Stockman Jr., Danilo Teixeira, Daniel Alencar, Leonardo Rosalém, Álvaro Passos e Bruna Almeida. Obrigado, Cocas.
Notícias. Cocatec.
E não tem jeito, o futuro é da inteligência artificial. Há um grande medo de que as máquinas tomem o lugar do ser humano, mas o Tom Gruber, que é especialista de inteligência artificial na Apple, um dos cofundadores da Siri, fez uma palestra, um TED Talk em Vancouver, e disse o seguinte: na visão dele, a inteligência artificial vai completar o ser humano, não vai substituir o ser humano. Com o passar do tempo, a gente vai tendo perda de memória, e a inteligência artificial pode ajudar nessa perda. Onde a gente vai falhando, a inteligência artificial poderia complementar. Ainda mais que a gente deixa rastro na nossa vida online, as pessoas que a gente encontra, os nossos familiares. Inclusive, em casos de demência, esquizofrenia, a inteligência artificial pode trazer de volta a dignidade. É uma boa visão a dele, mas vamos combinar. O que tende a acontecer é um misto dos dois. Sim, o ser humano vai ser substituído e faz todo sentido que ele seja substituído. Existem trocentas atividades muito perigosas para o ser humano, insalubres. Vamos colocar uma máquina. Talvez a máquina nem seja autônoma num primeiro momento. Seja uma máquina que vai ser comandada por um ser humano. Aí, de novo, aprimorando o ser humano. Mas não tem jeito, é por aí. O bate-papo que eu vou ter com os patrões amanhã, quinta-feira, 9 horas da noite, vai envolver isso aí. Se você é patrão e ainda não recebeu uma cutucada minha com o link, com as instruções do papo, manda um e-mail para cast@cocatec.com.br que eu te mando as instruções. Mas olha como a visão que, bom, é um especialista da Apple, pode até ser uma visão pessoal, mas olha como casa, olha como bate com a visão do seu Elon Musk, com a visão da Neuralink. E mais um estado aderiu ao SEMI, o Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidas, ou seja, um aparelho celular roubado. Quando você vai na delegacia, você faz o boletim de ocorrência e informa o número, ali pronto, já está bloqueado. Pelo número, já sabe o e-mail, nem precisa mais avisar a operadora. Pelo menos no Rio de Janeiro, que já adotou, Espírito Santo, Mato Grosso, Ceará, Bahia, Amazonas, Roraima e agora São Paulo. E uma vez que o SEMI é integrado com a base mundial, em qualquer lugar do mundo, o aparelho vai estar inutilizado. Vira desmanche. Vou falar sobre desmanche, sobre bateria no Fale com o Coca de hoje. E o Google tá mexendo, anunciou nessa terça-feira que tá mexendo no seu algoritmo de busca pra quê? Pra não retornar páginas pouco confiáveis. É, tentar travar um pouco o fake news. Fake news é um processo meio que nem inteligência artificial. A gente teve uma onda, não preciso mais de jornalista. A informação vai chegar por via dos blogs. E aí quando cito blogs, tô falando de toda essa nova internet, esse novo meio de se informar. Que eram feitos por amantes, por pessoas que entendiam do negócio e acabavam passando uma informação muitas vezes mais precisa do que a informação de um jornalista, que precisa nivelar por baixo. Vai ver um filme, vai ver uma série da sua área de expertise, você se sente ofendido. Eu, às vezes, vejo Operação, vejo House, e super de boa, médicos, mas como assim, né? Tem sempre aquelas rejeições por causa das simplificações que são feitas. É natural. Quando você acessa um blog, uma mídia especializada, você entende do assunto, a pessoa que está falando entende do assunto, então pode elevar uma mais o nível. Funcionou bem durante muito tempo. Mas aí, peraí, dá grana esse negócio aqui de blog com fake news. Talvez esse processo já esteja maduro o suficiente e a gente entrou numa nova etapa, que a gente está entendendo como é que funciona. O fundador do Wikipedia, Jimmy Wales, está lançando uma nova plataforma, o Wikitribune, também para combater o fake news, uma espécie de fact-checking crowdsource. É bem parecido com o Wikipedia, só que no Wikipedia você não tem especialistas tomando conta. Já nessa iniciativa, tem especialistas. É como se fosse um jornal Wikipedia, alguma coisa assim. A ideia é que esse projeto aconteça ainda esse ano. Tudo depende da campanha de financiamento. Você lembra que os aviões vindo do Oriente Médio não podem ter tablet na cabine, não podem ter notebooks? Pois é, parece que o Trump está querendo expandir essa restrição e incluir também a Europa. E o Uber quer táxi aéreo até 2020 rodando. Tá fazendo parcerias com diversas empresas, Embraer, para ter uma espécie de helicóptero elétrico, sem poluentes, menos barulhento, para fazer vezes de táxi. O Google, lá nos Estados Unidos, está testando os seus carros autônomos como táxi. Na verdade, Waymo, né? Tem que me acostumar com um novo nome. Tá começando em Phoenix, Arizona. Lá nos Estados Unidos, o Uber também tá tomando um processo de 5 milhões. Daqui a pouco, 5 milhões de Trumps é pouco. Pelo aplicativo Hell, que era usado para traquear os motoristas Lyft, isso é uma invasão de privacidade. E tem uma lei que regulamenta tomando processo. Aqui no Brasil, tem Uber para caminhão. Você tem que levar uma carga do Rio para Salvador. Você entra nesse pool e vão descolar um caminhão para levar esse produto que precisa sair do Rio até Salvador. De repente, um caminhão saindo do Rio Grande do Sul, indo pro Rio Grande do Norte, tem espaço. Passa aqui no Rio de Janeiro, pega, deixa em Salvador e segue viagem. Às vezes o caminhoneiro consegue fechar a ida, mas não tem nada para trazer na volta. Também é uma economia compartilhada no final das contas. É o mesmo processo do Uber. Ainda aqui no Brasil, a Easy Taxi tá fazendo uma espécie de Netflix para táxi. Você tem planos de assinatura, é o Clube Easy. Você tem 3 planos: ouro, prata e bronze. O ouro você paga R$100 por mês e vai te dar direito a 30 corridas com um desconto de R$6, ou seja, 30 vezes 6, R$180. Você paga 100 e vai ter 180 de desconto. Você ganha R$80. Isso não vale para Rio de Janeiro e São Paulo, nem para Porto Alegre, que são mercados com uma maior concorrência, onde a Easy Taxi quer descontos mais agressivos. Aí você vê a importância da concorrência. Tudo isso que está acontecendo, Easy Taxi, táxi com 30% de desconto, táxi a preço de Uber, é em função do Uber, em função de Lyft, Cabify. Quando tem concorrência, quem ganha? Concorrência real. Quem ganha é o consumidor. E, felizmente, não dá para você impedir a concorrência com canetadas, com leis. Tecnologia é e sempre será uma força da natureza. Falando de Apple, a Angela Arendt, que cuida das lojas da Apple, quer tornar as lojas um local de referência, um ponto de interesse. Hoje você pode comprar tudo online. A loja física tem que ter uma diferença. Sim, tem Genius, tem a interação. E a melhor analogia que eu faço com as lojas da Apple são os museus, são as igrejas de antigamente. E aí não é um esquema de religião. Mas é que antigamente você passava ali no seu mundinho, você ficava na sua fazenda de segunda até sábado. Domingo era o dia de ir na igreja, onde você sabia das notícias, você sabia o que estava acontecendo no mundo, era a sua conexão com o mundo real, com as outras pessoas. No futuro, para que vai existir agência física? Sim, para você resolver um problema, alguma coisa, mas a tendência é que tudo seja virtual. Você vai numa agência bancária, para quê? Para interagir. Você vai passar na agência para tomar um café. Você vai na loja da Apple para acessar a internet. Repara como hoje as cafeterias não vendem só café. Tem uma cadeirinha para você sentar com conforto, tem Wi-Fi. Aquele café de padaria, né, que você toma rapidinho, tá acabando. A tendência é que as lojas da Apple se tornem esses pontos de referência, assim, uma espécie de museus, locais para você se educar, para você aprender. Tanto é que anunciaram hoje na Apple, que é uma experiência educacional aprofundando os workshops que já existem hoje, mais aprofundados, com diversos tópicos, vídeo, música, fotos, arte, design, com funcionários da própria Apple treinados para isso, e também em algumas cidades, com artistas, fotógrafos, músicos, que vão ensinar desde o básico até o nível top, até o nível profissional. Obviamente as lojas vão passar por uma atualização, vai ter as árvores, vai ter esses meeting spaces, esses espaços de encontro, a tela gigante como acontece na Union Square, na loja de São Francisco. O Genius Bar vai deixar de ser Genius Bar, até porque agora tem árvore, vai ser Genius Grove. Significa o quê? Não é um pomar, é um conjuntinho de árvores, uma mini florestinha. Não chega a ser um jardim. Algo também super a ver com o Dia da Terra, com esse movimento ambiental que a Apple vem adotando. que mais que a gente pode falar? A Apple mostrou a loja de Dubai, abre agora nessa quinta-feira, dia 27 de abril. Obviamente, já dentro desse novo modelo, tem um vidro curvo, né, que dá pra rua, 57 metros de vidro, quase 12 metros de altura. Bonito demais. Na parte de segurança, demonstraram um jailbreak no iOS 10.3.1 do Pangu. Na Holanda, a justiça determinou que um iPad dentro da garantia que vai ser substituído vai ter que ser substituído por um novo e não por um remanufaturado. Eu acho super justo. Tinha que ser uma política global. Sim, tem a reciclagem, eu sei, mas, né? O CEO da PowerMat disse, olha, não tem jeito, próximo iPhone vai ter sim recarga indutiva. Tomara, tô torcendo pra isso. Que seja sem fio e que seja à distância. Na parte do próximo iPhone, veio um papinho de performance. Não, aqui, a performance do iPhone 8, toda a cara de fake. Fizeram outros moldes, agora com a traseira furada pro Touch ID. Já não dá pra confiar em mais nada. Tem também um papinho de que a gente teria não mais o iPhone 7S, que a gente teria só dois modelos de iPhone 8. Ou seja, ao invés dos três iPhones, dois 7S e um iPhone 8, seriam só dois iPhones do modelo 8. Eu fico confuso com isso, sabe por quê? Eu não sei se eu vou pegar um 7S ou pegar um 8. Gostaria de pegar um 8. Mas às vezes pode acontecer do 8 ser um ponto fora da curva. O que a gente vai ter em 2018? A gente vai ter uma continuação dessa linha 8? Vai ser o fim dessa linha 7? O que é o 8? É uma edição especial, comemorativa, ou uma edição que marca como serão os futuros iPhones? O iPhone 8, ele é um Apple Watch de ouro, né? Algo que vai ser descontinuado, algo comemorativo, simplesmente. E aí vai ser difícil para você vender depois, repassar, porque fica datado. Perde um pouco de valor. Ok, você vai usar durante um ano, caso você troque com muita frequência, mas você comprou um Apple Watch de ouro. Você ficou preso, né? Você achou que ia ter todo ano. Não, vou vender meu Apple Watch de ouro, vou comprar outro. Não tem outro para comprar. Você pega o Apple Watch esportivo, o original, R$1.000. E você pagou pelo menos R$2.000, né? Já perdeu 50% do valor. E tá barato porque não tá descoando, tá difícil de vender. Então hoje eu tô em dúvida, né? Qual que eu vou pegar? E para encerrar esse momento Apple, o Carpool Karaoke, não sei quando a gente vai estrear esse negócio, não. Mais pra frente, ou num outro momento futuro. Já chutaram balde também do 1º de maio. De atualização, o que a gente pode comentar? Tem como você mandar agora pelo Tweetbot pra Mac, via mensagem direta, imagens. Isso também tá presente agora na versão pra iOS. Era uma coisa que me fazia usar. Às vezes eu queria mandar uma foto em privado via DM. Eu tinha que usar o Twitter nativo. Agora não preciso mais. Posso usar o Tweetbot. A suíte do iWork também foi atualizada, mas é versão de usabilidade, correção de erro. Nada muito marcante. O Day One tá com uma coisa bem legal. Você pode imprimir o seu Day One. Day One é para fazer diário. E você pode imprimir o seu diário. Por exemplo, 400 páginas vai dar aí $50. Coisa de 150, 200 reais. Super Mario Run também foi atualizado. Não tem novas fases. Continua do mesmo jeito. Mas agora você tem novas construções. Conquistas de Game Center. Encontrar amigos na sua conta Nintendo. Melhorias. O Google Maps para iOS agora tem a função de lembrete de onde você parou o carro. Boa também. Pra galera do BitTorrent, tem planos futuros pra instalação não ser mais necessária. Você vai poder rodar o BitTorrent só pelo navegador. Ou seja, como se você estivesse fazendo um download de browser, mas você vai estar fazendo, no final das contas, um download torrent. E acho que de atualização é isso. O LG G6 chegou aqui no Brasil, 4.000 temers, preço de iPhone, preço de S8. Tem câmera dupla, o processador é um 821. O, entre aspas, indicado top de linha seria o 835. Não é ruim, é top de linha, é da linha 800. Você tem quatro linhas de Snapdragon. 800, 600, 400 e 200. Cada um para um nicho. A gente ouve mais o Snapdragon 800, linha 800 e da linha 600. E o top de linha hoje é o 835. Mas tem a dificuldade para conseguir, enfim, veio com 821. Lembrando que o G6 não é modular como foi o G5. O G5 com seus módulos foi um Apple Watch de ouro. Outra treta da Samsung é a Samsung. Não tem muito jeito, é lançado, o pessoal, né, tem novidades, o pessoal gosta de caçar problema. E tem que caçar mesmo, tem que funcionar 100%. Agora é o carregamento sem fio, que não estaria funcionando direito. Sabe quando o Lightning tá sujo e aí você conecta o Lightning e ele fica carregando, descarregando, carregando e descarregando? Pois é, essa intermitência, isso estaria acontecendo com alguns usuários. E pra finalizar, registrar algumas coisinhas. Marissa Mayer vai ganhar 186 milhões de Trumps com a venda do Yahoo. Uma baita grana, né? Dá pra se aposentar alguns prêmios da Mega Sena. O Netflix, que ainda não conseguiu entrar na China, deve se juntar ao Baidu pra conseguir colocar o pezinho nesse mercado. Não vai ter Netflix na China. Na verdade, vai licenciar o conteúdo do Netflix pro Baidu, na verdade, pro iQIYI, que seria o equivalente da Netflix do Baidu. Falando de streaming, a final do Campeonato Paranaense vai ser transmitida pela internet. Dali Streaming, Atlético Paranaense e Coritiba. Teve o primeiro clássico com transmissão via internet, agora a final. A primeira vai ser agora no dia 30, né, próximo domingo, e depois no dia 7. Você vai poder assistir pelos canais do YouTube ou pelas páginas do Facebook dos dois times. E você sabe quanto que você paga para acessar um site? Fizeram um estudo comparativo, pegaram a operadora mais popular e seu acesso móvel, viu? Pegou a operadora mais popular, um plano que desse pelo menos acesso a 500 mega durante um mês, e o lugar do mundo mais caro para você acessar um site é no Canadá, com 31 centavos de dólar. Depois vem o Japão com 21 colado. No Japão tem o Brasil em terceiro, a Alemanha 20 centavos, tudo de dólar. Estados Unidos 16, Itália 10, Holanda também 10, México 7 centavos, Reino Unido 4. Os lugares mais baratos, Rússia, Polônia, Indonésia, Sri Lanka, Índia e Bangladesh com 1 centavo. E por último, falar do lado filântropo do seu Bill Gates, que quer investir 18 milhões de trumps pro combate à dengue. Imagina se ele consegue tornar a ideia dele é tornar esses mosquitos estéreis. E se conseguir, imagina. Adeus dengue, chikungunya, zika. Boa, Bill. E assim eu vou ficando por aqui. Hoje de noite, você sabe, a gente tem um encontro lá no coca.tech/automação, segundo vídeo, onde eu vou comentar as ferramentas de automação. Não vai garotear, hein? Abraços, até lá. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.